Debate das 10. Estamos no ar com o debate de hoje falando sobre a chegada de mais duas médicas cubanas a Afogados da Ingazeira. Eu recebo aqui nos estúdios, além do secretário de Saúde, Gildásio Moura, e da coordenadora de atenção básica, Mariana Lima, as médicas Lisette Milagros e Lilian Figueiredo, que estão passando por um período de adaptação, de conhecer a cidade, né, e que vão começar a atender em breve aqui em Afogados da Ingazeira. Integram o programa Mais Médicos, nós já temos duas profissionais atendendo. Vamos conhecer essas profissionais, saber onde elas vão atender, tirar dúvidas com o secretário, perguntar a respeito da impressão que elas estão tendo de Afogados, dessa experiência que vão passar a ter. E, obviamente, os ouvintes que quiserem podem fazer perguntas pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Me parece que essa é a penúltima, né, chegada de médicas cubanas a Afogados, secretário. Me parece que além, a previsão seria de 6 profissionais, já temos 4. E qual a previsão da chegada das duas últimas profissionais para fechar esse círculo aí previsto pela Secretaria de Saúde? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Realmente, são duas novas profissionais que estão chegando de uma solicitação de 6 que nós tínhamos feito ao Ministério da Saúde a partir do programa Mais Médicos. Possivelmente as outras duas, ainda os outros dois médicos, né? Ainda até o final do ano é possível que eles ainda estejam chegando por aqui, e acho eu que nós iniciaremos o ano de 2014 com a perspectiva de a solicitação de mais 2 médicos. É importante dizer que a chegada desses médicos, eles não estão substituindo médicos que aqui estavam. É porque, na realidade, nós fizemos uma ampliação. Nós tínhamos 8 equipes do Saúde da Família, né, como você sabe, e aí nós estamos ampliando agora para 13 equipes. Então, exatamente esses médicos estão chegando, exatamente para ocupar prioritariamente essas vagas, né? E aí, obviamente, nós, com a qualificação que esses médicos estão trazendo no que diz respeito ao programa de saúde da família dentro do seu conceito real, então, obviamente, todo o modelo de saúde de Afogados, ela passa a se adaptar a esse modelo que é básico para atenção primária, que é voltada para a promoção à saúde.
Já uma avaliação preliminar do atendimento das duas primeiras profissionais?
Sim, sim. Inclusive é importante que, para aquelas pessoas que estão nas áreas, que estão sendo atendidas, né, do São Francisco quanto do Borges, que pudesse, quando você abrisse o microfone
pode ligar
aí,
também para dar relatos,
pra,
né, testemunhos, né?
Para dizer como é que elas, do mesmo modo, né, que ligam, obviamente, para reclamar, que era importante também, porque daqui a 2 meses nós estaremos fazendo uma avaliação de campo, avaliando o grau de satisfação e o grau da qualidade do serviço que está sendo, oferecido por esses profissionais nessa área. Faz parte do contexto de avaliação do programa Mais Médico a nível nacional, não é? Nós, como gestores, temos que fazer esse acompanhamento e repassar a nível do Ministério, a nível da representação nacional, o desempenho e a qualidade do serviço e o grau de satisfação da população no que diz respeito ao trabalho desses profissionais.
Tudo bem. Só para reforçar, elas estão atendendo em que PSFs?
No Borges e no São Francisco.
São Francisco.
Então, eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, porque, por exemplo, no São Francisco, a médica está atendendo numa unidade provisória. A unidade do São Francisco, ela está passando por uma reforma, será entregue agora no final de novembro, início de dezembro, e por enquanto a unidade de saúde foi transferida para um outro local, mas um outro local bem espaçoso, com qualidade, que possa estar acolhendo bem a população.
Muito bem, 3838-1213, você mora nessas áreas atendidas pelas profissionais que já chegaram, já pode dar seu testemunho. Se você tem outras dúvidas, perguntas, dúvidas, questionamentos, também 3838213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Vamos conhecer as profissionais. A Lisette Milagros chegou juntamente com a Lilian Inês Figueiredo a Afogados da Engazeira, chegaram na última sexta-feira. Lisette, que impressão inicial você teve de Afogados, da cidade, que achou do município nessa chegada? Bom dia.
Bom dia. Nós chegamos a sexta-feira, já na noite. Sim. E hemos conhecido parte do município. Nossa primeira impressão ha sido muito boa. Hemos recorrido junto ao secretário de saúde parte do município, principalmente na área rural. E nos ha gustado muito, muito a gente, o pessoal de saúde. Nos ha gustado muito.
Então, gostaram muito aqui do que viram até agora em Afogados, andaram em áreas da zona rural, né?
Zona rural.
E conheceram. O que conheceram, dentro do que conheceram, ficaram satisfeitas. É sua primeira experiência, sua primeira vez fora de Cuba?
Não.
Não, já estive.
Já eu trabalhei em Nicarágua.
Na Nicarágua.
Nicarágua. Como atendendo pessoas discapacitadas. Programa genético.
Então, pessoas com problemas genéticos.
Problemas genéticos,
né?
Sim.
Incapacitadas foram atendidas nessa experiência na
Nicarágua.
Nicarágua. E quanto a Lilian Figueiredo, que além de Cuba, já teve outra experiência fora do país, não?
Sim. É muito prazer.
Prazer.
De estar com vós aqui. Eu sou cubana, trabalhei em Venezuela também, quatro anos. Estou por Brasil, do Brasil, para trabalhar com o povo brasileiro e melhorar os indicadores de saúde.
Muito bem. E é impressionante como muitos companheiros seus e companheiras médicos e médicas cubanas prestaram serviço na Venezuela, né? Foram muitos cubanos que atenderam também na Venezuela, né?
Sim, muitos foi a Venezuela e estivemos muitos anos. Mas ainda estão por allá.
Muito bem. Em que áreas elas vão atuar aqui em Afogados, secretário?
Exatamente. Não por acaso que nós estamos fazendo o city tour da zona rural, porque nós vamos ter a oportunidade, Nil, no início de dezembro, de convocar toda a imprensa de Afogados para fazer uma apresentação do modelo de saúde de Afogados da Engazeira para toda a imprensa. E aí vocês vão perceber, como eu estava falando, nós tínhamos 8 equipes e hoje nós temos 3 equipes de saúde da família. Então nós estamos querendo mostrar para a imprensa exatamente o que é que mudou no conceito de desenho de saúde, de modelo de saúde, o que é que isso está trazendo de melhoria para a população de Afogados. Nessas mudanças de planejamento, o que aconteceu foi que nós criamos 3 equipes, volantes, ou tecnicamente chamadas de equipes parametrizadas. Então, uma delas faz aquela área de Monte Alegre, por exemplo, aquele setor Monte Alegre, Queimadas, Santiago, etc., que antes era essas áreas, mesmo que distantes, mas elas eram, quem dava cobertura era a unidade de saúde do Borges, né? E, obviamente, era muito distante, com dificuldade de acesso para a população. E nós diminuímos essa quantidade de famílias, redimensionamos, remapeamos o território e criamos 3 equipes volantes ou equipes parametrizadas. Essas duas médicas, uma ficará nesse segmento onde a base principal será na unidade de Monte Alegre, né, e elas atenderão todas essas comunidades com pontos de apoio qualificados, como Riacho da Onça, como Queimadas, como Santiago, e uma unidade também que nós estamos estruturando para atender a comunidade de Saco da Serra. Uhum. Então, na realidade, está aproximando condições, uma equipe completa de saúde, com médico, com enfermeiro, com dentista, inclusive, para que toda a população da área rural ela possa ter acesso ao serviço de saúde com qualidade. Então, uma dessas duas médicas ficará nesse ramal, que terá como base o Monte Alegre. E a outra ficará num outro ramal, que é esse ramal que faz divisa aqui com o Carnaíba, em que nós vamos montar a base dela lá em Monte Alegre, em dois riachos. E a partir daí, com alguns pontos de apoio dentro desse território também, como Jati, como Nova Brasília, tudo isso será ponto de apoio onde esses médicos, uma vez por semana, vai estar com toda a equipe, médico, enfermeiro, dentista, fazendo atendimento para essas comunidades distritas. Então, essas duas que chegaram agora, essas duas irão trabalhar exatamente nessas duas equipes volantes ou equipes parametrizadas.
Muito bem. O Marciano está parabenizando a Secretaria e a Prefeitura pelas médicas, está dizendo que está tendo uma experiência lá no São Francisco, são excelentes, atendem muito bem, diz que foi a melhor coisa que podia acontecer. E o conselho, ele está falando que os conselhos regionais de medicina deveriam tomar providência em relação a alguns profissionais, ele está usando um termo aqui um pouquinho mais agressivo, que temos no Brasil, chamados de médicos. A Maria Helena Magalhães quer saber quando é que o PSF do São Francisco vai ser inaugurado, secretário.
Isso. Exatamente, a obra está praticamente pronta, né? Nós estamos acompanhando, está dentro do cronograma. A perspectiva é que possamos estar entregando no máximo até o dia 15 de dezembro a obra.
Uhum. Iraci Bezerra faz hidroginástica, mas está dizendo que está insatisfeita com o tratamento, porque, segundo ela, pessoas que não precisam estão usando a piscina, ficam atrapalhando, pulando e atrapalhando quem realmente precisa de um cuidado especial. Essa coisa da área física da piscina, não sei como é que está sendo a divisão lá, está fazendo a sua observação. Qual é o serviço da prefeitura que oferece? A prefeitura não oferece, não está oferecendo hidroginástica?
Não, veja, a Secretaria Municipal de Saúde não oferece de forma direta esse serviço. O serviço de hidroterapia, veja.
Deve ser isso que ela está se referindo.
Hidroterapia, uma compra de serviço que nós fazemos à Casa de Saúde Evói de Moura. Uhum. Que aí tem um gerenciamento da própria Evói de Moura.
Uhum. Ótimo, mas aí, só como sugestão, você pode manter um contato com
a Casa de Saúde? Não, claro, era importante a gente saber se ela mesmo, porque de repente pode ser na ABB também.
Que é hidroginástica, né? Quer dizer, hidroterapia que ela
fala. Não, veja isso. Então, uma coisa é hidroginástica, outra coisa é hidroterapia. Se for hidroginástica, a Secretaria de Saúde ela não responde por isso.
É, pelo perfil dela, deve ser hidroterapia. Mas vou pedir para ela ligar. É um serviço, deve ser esse serviço da Casa de Saúde.
Na realidade, nós encaminhamos para... Veja, não tem encaminhamento da Secretaria de Saúde para se fazer hidroterapia. Existe encaminhamento da Secretaria de Saúde para que faça... fisioterapia. Uhum. Na hora que o fisioterapeuta lá na Casa de Saúde, ele avalia o paciente, ele percebe se ele vai precisar do tratamento convencional ou se ele vai utilizar uma técnica chamada hidroterapia, que é um procedimento fisioterápico. Uhum. Então, quem define se ele vai para a piscina ou não, se a pessoa vai para a piscina ou não, não é sequer a Secretaria de Saúde, e sim o fisioterapeuta que fez a avaliação desse paciente na Casa de Saúde.
Entendi. Bom, 3838123, continue ligando. Perguntar aqui a Lissete se como é que está sendo a adaptação à língua. Eu particularmente percebo que quando falo, vocês entendem bem o que a gente está falando, né? Como é que está essa adaptação?
É um pouco difícil, uhum, adaptar-se, mas nós estamos fazendo nosso melhor esforço. Uhum. entendemos muy bien las personas. Nos queda falar uhum. Para aprender.
Uhum. Querem aproveitar e praticar muito, conversar muito.
Praticar. Uhum. Daniel, mas assim, eu tenho, nesse trabalho que nós fazemos, porque normalmente quando os médicos, as médicas chegam aqui, nós não colocamos elas diretamente no serviço. Uhum. Primeiro, ela vai conhecer a nossa estrutura física, a estrutura administrativa da secretaria, depois elas vão conhecer a rede, vão conhecer como é que funciona. Ontem à tarde nós tivemos uma conversa sobre o desenho do Sistema Único de Saúde e como ele é implantado aqui dentro de Afogados da Ingazeira. E eu tenho chamado a atenção delas, porque a língua portuguesa é muito difícil para quem vem de fora, né? É tanto que o nosso português é falado de diversas formas dentro do próprio Brasil.
Exato.
Então, expressões como o Oxen, nosso, né? Uhum. É o barbaridade do Rio Grande do Sul. Então, dentro da própria língua tem vários detalhes que elas chamam até de pequenos dialetos. Uhum. E são os pequenos dialetos que precisam ser decodificados, né? Depois, uma coisa que é extremamente importante para elas é saber que chivo é bode aqui, uhum. entendeu? Isso é importante. Porque quando eu perguntei
para elas... Tem que conhecer bem, tem que saber que chivo faz parte da nossa culinária.
Da culinária, né? Exatamente. É. Então, aí, a primeira coisa que eu perguntei é como é que chamava aquele bichinho lá em Cuba. E elas disseram que era chivo. Uhum. E eu falei para ela já, dizendo para ela que o nome do bicho é bode e que é bom de se comer, entendeu?
Muito bem. A Irene Nogueira diz que os cubanos perguntam se os cubanos estão, se as médicas, as profissionais estão sendo instruídas para lidar com a realidade específica da zona rural, que é um pouco diferente da realidade urbana. Eu perguntaria para Lilian como é que ela está vendo o povo, as pessoas no campo, na zona rural.
Nosotros, os cubanos, estamos preparados para trabalhar em qualquer parte do mundo. Uhum. Somos formados em los principios de la solidaridad, del internacionalismo, el humanismo, y trabajar en zonas rurales es para nosotros es mucho placer. Uh-huh. Visitamos zonas rurales ontem y hoy, y todo para nos fue muy bom. Y es para nos un orgullo de estar acá con vocês e prestar nossa colaboração.
A área rural do nosso município e da nossa região, ela é parecida com alguma área em que você já tenha trabalhado, não?
Não. Nossa área rural em Cuba não tem grau de pobreza que tem as... de Brasil, mas vamos a ficar muito bem com vocês e vamos a dar todo nosso maior esforço para lograr indicadores de saúde bom.
Muito bem. Ela disse que não há, na realidade de Cuba, não há área parecida com a nossa, mas que, independente disso, dentro da política do trabalho dessas profissionais, né, essa política humanizada, a ideia é melhorar ainda mais os nossos indicadores de saúde.
Mas uma coisa que é importante também é que a nossa região, especificamente aqui do Pajeú, que faz parte exatamente desse complexo que vai de Minas Gerais até o Piauí, né, que é o semiárido brasileiro, ela tem características próprias que a única coisa que está mais parecido com isso aqui é exatamente a região do Saara, né?
No que
diz respeito à aridez. Então, assim, são poucos os espaços no mundo que têm um desenho parecido com isso aqui. Mas eu venho conversando com as meninas, mostrando para ela a diferença que existe, e aí elas têm essa compreensão clara, sobre o que é pobreza e sobre o que é miséria. né? Eu tenho mostrado para elas que nós temos áreas de pobreza, mas nós não temos aquelas áreas de miséria, né? De miséria absoluta, são as pessoas que não têm casa, que não têm, que vivem perambulando pelo meio da rua e tal, e mostrando que a nossa região ela tem um estado de pobreza exatamente porque às vezes falta um pouco de investimento global para que haja grandes investimentos na indústria, no comércio, etc., que faça com que o dinheiro circule, que a riqueza, na realidade, ela circule. E aí que as pessoas tenham capacidade de consumo e de melhoria de habitação, etc. e tal. Mas que, na realidade, nós não temos aquela miséria absoluta, aquela fome campeante, aquela coisa que a gente conhece. Mas acho que, pelo menos as condições que o governo municipal e a Secretaria de Saúde têm colocado, eu estive mostrando para elas ontem e hoje, os espaços que nós estamos abrindo, espaços novos, em que nós estamos reformando lá na zona rural, espaços onde irão funcionar os pontos de apoio. Quer dizer, elas terão um ponto de apoio fixo, um vai ser no Monte Alegre e outro deve ser lá no do Riacho. E aí, nós, ao longo desses territórios, nós distribuiremos de 4 a 5 pequenos pontos de apoio, que é onde, durante a semana, elas estavam se deslocando até esses espaços para que possa estar indo para mais próximo da população. Dizer também que, junto com a médica e com o enfermeiro, nós também, a partir de janeiro, estará indo junto com a médica e com o enfermeiro também o dentista. Então, é a forma da gente universalizar a questão de saúde para toda a população de Afogados da Ingazeira.
Uhum. A Maria Zé de São Francisco pergunta se lá vamos ter atendimento com o dentista também, odontológico.
Sim. Inclusive, a sala do dentista com todo o porque precisa de conexões próprias, etc., na própria construção, isso já está pronto. E a cadeira, inclusive, já está conosco, a cadeira do dentista.
Bom, a Maria Vani diz que na área de Santo Antônio Surubim, é isso, não há dentista. E o PSF era vinculado ao Sobreira, mas tiraram, está dizendo ela. Pergunta qual é a previsão agora, o que é que diz o secretário.
Todas essas áreas que perderam, que saíram das unidades que são urbanas, elas passam a fazer parte dessas equipes volantes parametrizadas e todas as equipes volantes parametrizadas terão dentista. Então, na realidade, nós temos 5 equipes de zona rural, né? Nós temos a equipe da Varzinha, nós temos a equipe da Carapuça, antes para cá.
Antes da Serra Alto Verde, Queimada Grande.
Da Queimada Grande, que aí são equipes já antigas, e essas novas agora que nós estamos montando esses pontos de apoio. O apoio vai ser em Alto Vermelho, um outro apoio vai ser do Riachos e o outro vai ser Monte Alegre. Então, essas 3 unidades passarão a ser unidade de saúde da família e, a partir dessa unidade mãe, nós criamos pontos de apoio ao longo desses territórios.
Uhum. Bom, a Irene está falando sobre, ainda voltando a falar de fisioterapia, ela está perguntando, dizendo que a doutora Silvia faz, além desse trabalho, tratamento mais aprofundado. Pergunta se há perspectiva, por exemplo, de que ela venha atender pelo SUS, pelo município.
Olha, no início do ano, a Prefeitura do Recife, a Prefeitura de Afogados da Ingazeira, ela abre o credenciamento para os prestadores de serviço. Então, todos aqueles que quiserem oferecer serviço pelo valor da tabela SUS, que é o que nós temos que pagar por força de lei, no início desse ano mesmo nós fizemos o credenciamento. Então, no início do próximo ano, janeiro, fevereiro, nós estaremos abrindo mais uma vez o edital de credenciamento para prestadores de serviço. Então, todos que têm a regulamentação e regularização e que possam oferecer, e que queiram oferecer serviço à Prefeitura pela tabela SUS, está aberto e a Prefeitura não faz discriminação para a doutora Silvia ou qualquer outra pessoa. É importante dizer que nós compramos sessões de fisioterapia, as especialidades de pilates, etc., etc., elas são especialidades da fisioterapia. Então, eu não posso, nem o SUS paga, por exemplo, uma sessão de pilates ou de hidroterapia. O SUS paga uma sessão de fisioterapia. Agora, o profissional fisioterapeuta, ele vai definir qual é o que é melhor para aquele paciente no tratamento que ele possa estar prescrevendo.
A Maria Zé Nascimento quer saber se uma das médicas vai atender no sítio Catolé, essa comunidade, município de Afogados, quer saber se de qual assim o senhor sabe se haverá esse atendimento.
Olha, veja, os três médicos das parametrizadas é o doutor Edmilson, que vai estar naquele ramal que pega a Sítio São João, né? Que pega a partir do Alto Vermelho e vai até lá o Sítio São João. Uma das duas aqui fica naquela área que pega Monte Alegre, que pega Santiago, que pega Queimadas, etc. E a outra vai pegar a partir de Dois Riachos e faz esse outro ramal aqui da parte de baixo até a divisa com Carnaíba. Uhum. Se o sítio Catolé estiver dentro desses parâmetros aí, se não estiver dentro dos dois, desses três, vai estar dentro dos dois, que é o que pega a Varzinha, ou então o que pega, que vai até a Carapuça, toda essa área do lado mais leste.
Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, lembrando sempre que ele tem a parceria e o oferecimento da Valério Construções com o Novembro de Todas as Cores. O que era demais, agora está super demais, com tintas, pincéis, rolos, bandejas, texturas, seladores e massa corrida. 30% de desconto em qualquer produto hidro, só um dia, dia 20 aqui em Afogados e dia 21 em Carnaíba. A Ilma estava me dizendo ontem, a Ilma Valério, que o preço é tão baixo que tem que ser um dia só mesmo em cada cidade, senão quebra a banca, né, Ilma? Valério Construções, você sonha, Valério realiza. Deixa eu aproveitar a janelinha aqui para dizer, atenção, Josefa Maria da Conceição, Josefa Maria da Conceição, Ronaldo avisa que a ultrassom ficou para 1 da tarde, mas que não se preocupe, está tudo bem, está dizendo aqui o Ronaldo. Vamos retomar o nosso debate. Atenção, Lissete e Lilian. A Antonieta é lá dos Barreiros e está convidando vocês para irem lá comer arroz mexido, cuscuz e galinha de capoeira. E eu aceito convite de convidados. Se quiserem me chamar, eu vou também, ó. Arroz mexido.
Quem é que não vai?
Hein, Gildásio? Cuscuz e galinha de capoeira. Já comeram alguma coisa típica aqui da nossa culinária, não? Ainda não?
Não, ainda não. A comida acá é muito parecida, muito similar à comida em Cuba. Mas aceitamos o convite.
Ah, mas vão ficar encantadas, viu? E não tenho dúvida de que vão gostar muito. Arroz mexido, cuscuz e galinha de capoeira são bem, bem próximos aí da nossa realidade. Não sei se vão encarar depois, mais à frente, a buchada, né, Judásio?
É, a buchada.
Que é feita como é que chama o bode lá?
Tivo.
Com o tivo. Vão comer a buchada do tivo. Depois vão ser apresentadas a culinária. Falando de cultura, qual foi a palavra, mesmo que eu pergunta, que eu fiz às companheiras de vocês na primeira conversa, que palavras que para vocês são mais curiosas do Brasil, que vocês escutam as pessoas aqui falando, não necessariamente do Brasil, mas da nossa, do nosso dialeto, digamos assim, o que é que vocês ouviram que acharam mais engraçado ou curioso, uma coisa que você nunca ouviu, a sonoridade, o que é que foi mais interessante? Que lembre, assim.
Para mim, lo más difícil é la entonación. Como dizer? La maneira de falar.
Sim,
entende?
Sim. O que a gente chama de sotaque. A entonação que ela está falando, é isso, o sotaque nordestino.
É. E também a velocidade, né, Lissete?
Muito rápido.
Eu preciso que meus pacientes falem devagar.
Falar devagar.
Al menos, para poder entender. Ao princípio. Uhum. Fala muito rápido.
E no seu caso, Lilian? Mesma coisa?
Eu acho que vou aprender a falar muito bom. Uhum. Mas agora ainda tem muita dificuldade.
Uhum. Agora, as outras já estão...
Desenrolada,
né?
Já, uhum. Já. Assim, porque no início, como quando você não tem o domínio absoluto da língua, né? E como eu disse antes, a língua portuguesa ela é cheia de pequenos caminhos, né? Às vezes você fala uma coisa, escreve uma coisa e aquela coisa escrita ela tem vários significados. Né? Então isso, quer queira ou quer não, atrapalha um pouco para quem está de fora. Mas como as duas meninas já estão aqui há quase um mês e diariamente conversando com as pessoas, então o vocabulário dela já foi bem, já está bem rico, ela já consegue fazer a decodificação muito bem e já estão falando bem diferente, inclusive, do que quando chegaram, né? Porque assim, pelo contato. Como até agora o contato que elas tiveram está sendo na pousada aí com a gente, aqui na Secretaria de Saúde, e aí, mas assim, acho que as coisas que nós falamos e que elas falam está sendo bem compreendida. E eu tenho também, falo para o pessoal, que cada vez que a gente fala alguma coisa que elas ficarem meio assim paradas, pergunte se ela entendeu. Uhum. Que é para a gente encontrar uma outra forma para ir exatamente enriquecendo o vocabulário. E isso que a Alice falou é muito importante. Assim, a partir do momento em que, dos primeiros contatos com a população, que a população. Nós nordestinos falamos muito rápido, né? A gente, às vezes, engole metade das palavras de tão rápido que a gente fala. Então é importante que fale um pouco pausado, etc. tal, porque elas entendem tudo, compreendem tudo.
A Edilusa Ramos está dizendo, a UPA está andando rapidamente a obra, quer saber como é que vai ser a contratação dos funcionários lá. Quem vai ficar a cargo disso, se já sabe como vai ser?
Governo do Estado de Pernambuco. Uhum. Essa é uma obra do Governo do Estado, que está sendo construída no município de Afogados, mas que todo o processo de contratação, etc., é tudo do Governo do Estado. Caberá ao município fazer o diálogo de rede, quer dizer, interagir, né, os encaminhamentos que serão feitos para a rede, para a UPA. Vamos ter que construir um modelo de encaminhamento, mas tanto a obra quanto a contratação dos profissionais, todas elas se dará através da Secretaria Estadual de Saúde.
Débora Sheila quer saber se a cubana que já está no Borges atende à noite, porque tem as pessoas que trabalham durante o dia. Como é que é feito esse horário?
Sim, uma vez por semana a unidade de saúde ela abre à noite. Eu peço para a
Sheila
para que ela converse com a sua agente de saúde e procure saber qual o dia da semana que a unidade é aberta à noite para fins de atendimento da saúde do trabalhador. É um programa inovador da Secretaria Municipal de Saúde que busca atender exatamente a saúde do trabalhador e com um olhar bem específico à saúde do homem. É importante lembrarmos também que no mês de novembro nós estamos trabalhando o tema câncer da próstata, que é exatamente o mês que é focado para o cuidado à saúde do homem. Nós sabemos que no Brasil o homem ele não se interessa muito em trabalhar os aspectos de prevenção à sua saúde. E aí, quando nós abrimos o posto uma vez por semana, à noite, é exatamente focando essa pessoa trabalhadora e principalmente o homem, porque nós sabemos que ele pouco procura a sua unidade básica de saúde.
A Lourdes Leandro está dizendo, secretário, já enviou um ofício solicitando a visita de médicos para os detentos da cadeia pública. Ela é da Pastoral Carcerária. Quer saber também se o PSF de Riacho da Onça vai ser construído.
Não. Não temos nenhuma perspectiva de construir uma unidade de saúde da família no Riacho da Onça. O que nós vamos fazer, o que nós estamos tentando fazer, é exatamente num salão que pertence à Associação de Moradores, nós vamos qualificar esse salão, vamos fazer uma reforma, deixá-los em condição para o atendimento. O problema que nós temos lá, inclusive nós fizemos uma passagem lá ontem, é que para a reforma, a gente precisa fazer a bendita licitação, já que a gente não tem mais teto para fazer de forma direta a contratação para esse fim. Mas naquele espaço físico nós vamos qualificar dois consultórios e um espaço para o atendimento odontológico. Isso já está definido, inclusive, com a representante da comunidade e com a agente de saúde local.
Bom, o Thales Góes quer saber sua posição sobre a baixa aprovação dos estrangeiros que se submeteram ao Revalida 2013. Pergunta por que o índice é tão baixo, né, e se tem um tutor responsável, já que isso foi proposto pelo Ministério da Saúde e o descumprimento teria gerado o cancelamento de 19 registros no Piauí.
Veja, a primeira coisa é que o número de estrangeiros reprovados no Revalida, ele foi um número ínfimo em relação à quantidade de profissionais que o Brasil tem recebido. Acho que uma coisa, já que tocou no tema, é importante nós mostrarmos que da primeira remessa, que foi exatamente a vinda de médicos brasileiros, que era médicos brasileiros, que foi a primeira demanda que foi colocada, né? Antes de chamarmos os estrangeiros, nós abrimos para os médicos brasileiros que quisessem trabalhar exatamente nessas regiões mais distantes do centro da cidade, das zonas praeiras. Então, o número de desistência foi algo em torno de 74% de médicos que foram, chegaram no município e disseram que era mais não, voltaram para casa, entendeu? Então, e se formos avaliar assim, o quantitativo de médicos, que hoje são quase 5 mil no programa como um todo, o número ele foi ínfimo dos médicos que não passaram no Requalifica. A outra pergunta dele dizia...
Ele falou também sobre o tutor.
Não, a tutoria está garantida. As universidades, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade do Vale de São Francisco, a Universidade UPE, Universidade de Pernambuco, para os médicos cubanos especificamente, tem um tutor próprio da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, que trata e conversa diretamente com todos os gestores que estão recebendo médicos cubanos. E para os não cubanos, o acompanhamento direto dessas três universidades. Eu, Gildásio, secretário de Saúde de Afogados na Ingazeira, faço parte da comissão que avalia Promédico e Provab. Então, é uma representando o COSEMES, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e nós temos acompanhado de perto e estamos dialogando permanentemente com o Ministério da Saúde para que o programa seja um sucesso como está sendo. Se você fizer uma avaliação global a nível de Brasil, da chegada de todos os médicos estrangeiros, nós temos um grau de satisfação muito grande da população, principalmente a população que vivia desassistida por falta de opção, pois os médicos brasileiros, talvez pelo seu modelo de formação, eles não têm expectativa de vir trabalhar em áreas que não dê a eles aquilo que eles entendem como conforto, não é? Que é um shopping center, que é uma praia, que é um kart indoor. Então, essas coisas que estão no universo do médico brasileiro. Eu digo sempre que a missão do profissional da área de saúde, e não apenas do médico, antes de tudo é uma missão de compreensão das necessidades de um país chamado Brasil. E se você não tiver claro da importância que se tem de você construir, não quando a pessoa adoece, e sim antes dela adoecer, o contexto de conhecimento da população sobre os cuidados que ela precisa ter com a sua saúde, você vai contratar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil médicos e não resolverá o problema. O importante é que, a partir dos cursos de formação normal, do ensino básico, etc., as pessoas já comecem a ter conhecimento sobre cuidados com a saúde, sobre prevenção, etc., porque quem cuida da nossa saúde somos nós e não o sistema de saúde, entendeu, Nil Júnior? Uhum. O sistema de saúde ele está para responder a uma determinada demanda. E hoje no Brasil a gente cumpre um papel difícil, porque ao longo dos anos foi incentivado à população que saúde se fazia com ambulância, com hospital e com remédio. Quer dizer, esses três itens eles são aplicados para quem já está doente. Mas a grande tarefa do profissional da área de saúde é impedir que a população adoeça. com intervenções de promoção à saúde e de prevenção a essas doenças, entende? Uhum. Então, depois que você perde a sua saúde, é mais difícil você recuperar ela como um todo. Então, é mais importante para a população ter informações através dos médicos, através dos enfermeiros, de como se proteger, como não adoecer, quais os riscos que uma determinada situação coloca para a sua saúde. Então, é nesse contexto que a gente... trabalha hoje dentro da Secretaria Municipal de Saúde com foco na prevenção a doenças e promoção à saúde.
A gente sabe que essa questão também levantou um debate político muito importante. Para não ficar devendo ao Thales, ele está querendo sua opinião sobre episódios específicos de profissionais que prescreveram medicamentos com doses maiores, tiveram problema, por exemplo, um caso de um profissional que foi colocar um colar cervical... ou tratar um paciente diabético, de desconhecimento de alguns medicamentos como captopril e metformina, usados diariamente na atenção básica. Que análise o secretário faz desses episódios que a mídia repercutiu?
É isso. Eu poderia citar aqui, passar uns três programas do Nil Júnior aqui, citando erros de médicos brasileiros, de ter deixado tesoura dentro de cirurgia, de ter deixado... Então, eu acho que o caminho não é esse não, entendeu? E outra coisa, a implantação de colar cervical não se dá em ações de atenção básica. Então, tem muito folclore aí também, entendeu, Nil Júnior? O que a gente precisa ter claro é que é o seguinte, e até mesmo quando a gente trata desses exemplos, a gente está tratando de estar falando em pessoas doentes. Então, existe uma cultura no Brasil de você primeiro adoecer para depois você começar a pensar em procurar o serviço de saúde. Então, o que eu quero dizer, em termos de informação para a população, é que a população, ela, diferente do que vinha acontecendo, e principalmente nessas duas áreas que nós já implantamos, no Borges e no São Francisco, nós estamos trabalhando num planejamento, Nil, para que você tenha ideia, que as pessoas serão, diferente de estar na porta do posto, tendo que marcar consulta, elas serão visitadas pelos agentes comunitários de saúde e serão convidadas a comparecer à unidade de saúde para fazer seus exames preventivos. Quer dizer, é um passo à frente. Não é adoecer para procurar o serviço de saúde. É você fazer um calendário dentro do seu território, saber quem são idosos, saber quem são hipertensos, saber quem são diabéticos e se antecipar, marcar uma consulta programada para essas pessoas, e essas pessoas vão estar lá naquele dia, e o médico que está lá em tempo integral vai poder fazer uma consulta de qualidade, vai rever a medicação que ele vem tomando. Alguns diabéticos e hipertensos tomam a mesma medicação há 3, 4, 5 anos, e às vezes essa medicação já não tem mesmo o mesmo efeito. Então a ideia é que a gente possa buscar todas essas pessoas, fazendo uma busca ativa, fazendo convites nas suas residências, para que elas compareçam a essa unidade de saúde naquele dia, naquela data, para que façam uma consulta com dignidade, para que possa estar sendo investigado e acompanhado a sua condição de saúde. Então, esse é o padrão de saúde que a gente quer implantar aqui em Afogados. Então, acho que esse debate em cima do que é errado, se a gente for fazer o comparativo entre uma coisa e outra, a gente passa 3, 4 programas aqui falando de erro médico brasileiro, que é uma grandeza. E como instrutor, como eu já fui, já como professor universitário, inclusive já fui tutor do curso de medicina, então eu também conheço o modelo formador, que também tem falhas extraordinárias. Então, sou professor universitário, já fui tutor do curso de medicina e sei também que existem equívocos extraordinários no modelo de formação do médico brasileiro. Nada que a gente não possa corrigir, nada que o profissional, após sair da universidade, não possa buscar qualificação. Agora, eu acho que o equívoco da formação está na base. Quando você forma um profissional vislumbrando apenas a questão da doença e não focado na questão da saúde.
Bom, o Sérgio Ferreira Lima está em Tabira e tem uma curiosidade sobre essa questão que ele ouviu falar muito sobre como seria a partilha dessa questão de salário, que tem a correr do governo. E pelo que observou no primeiro momento, as médicas, uma das características é a simplicidade, o que não vemos em muitos profissionais aqui no Brasil na área médica. E quer saber também se elas têm alguma possibilidade de atender, de atender o particular, como acontece na rede privada.
Não. Pelo convênio assinado entre Brasil e OPAs, Brasil e os governos que fazem parte dos países que cedem médicos para essa missão no Brasil, os médicos, eles só atendem pura, única e exclusivamente na atenção primária, com vínculo direto com a saúde da família. Esses médicos, eles não podem dar plantão extra, não podem ser contratados para atuar em uma outra forma, como normalmente o médico brasileiro faz. Ele tem a missão concreta de atuar 40 horas na unidade de atenção básica à saúde, com nenhum outro vínculo.
Como é que a Lissete e a Lilian estão vendo a recepção do povo nas ruas? Me parece que a população tem sido muito carinhosa com vocês, né?
Sí, cómo no. Hemos tenido poco contacto aún, ainda, mas hemos sentido que la población de este municipio es muy acogedora, muy amable y nos ha gustado mucho.
Feliz también com a recepção dos sertanejos, Lilian?
Sim. Eu comentava com minha compatriota que ontem, quando visitamos unidade de saúde e secretaria, nos atenderam muito bem. Foram muito carinhosos com nós e nos sentíamos como em casa.
Que bom. Secretário, as questões aqui que apareceram durante o programa é de Nalva, está dizendo que chegou na secretaria reclamando da falta de pessoas para atendimento. Isso chegou 6h50, saiu 8h29 e não tinha chegado ninguém para atendê-la na recepção. Pergunta qual é o horário específico, como é que é feito esse atendimento na secretaria?
A partir das 8 horas, Nil Júnior.
Bom, ela está dizendo, então...
Chegou às 6h50?
Não, saiu 8h29.
Sim, pois é isso que eu estou dizendo. Nós temos um corpo técnico que começa a trabalhar às 8 horas. Aí, óbvio, nós temos motoristas, etc., que é o pessoal que conduz as equipes para as áreas rurais, eles saem mais cedo, a partir das 7 horas estão aqui. Agora, pessoal de recepção, de acolhimento, etc., a partir das 8 horas.
Mas então, por meia hora não tinha ninguém lá, né, secretário?
Não, eu acho pouco provável, porque Dona Maria do Carmo, por exemplo, chega lá às 5h30 da manhã.
O pessoal da recepção.
Sim, eu não posso trabalhar em tese. O que eu estou dizendo é que o horário é 8 horas. Se ocorreu algum problema, por exemplo, a Sueli hoje ela foi fazer um exame médico, tem uma suspeita de um nódulo, etc. Ela foi fazer um exame específico hoje. Normalmente, quando ela não está, alguém fica lá. Nós não temos um exército de reserva. A pessoa da recepção é a Sueli. Agora, precisa ter um pouco de tranquilidade também, esperar um pouco. Normalmente, quando tem alguém lá na recepção, quem passar por ali, essa é norma nossa, se não tiver ninguém na recepção e tiver alguém sentado, é para procurar saber o que é que a pessoa quer, se está esperando alguém, etc. Acho muito pouco provável, desculpe eu estar discordando, mas que a pessoa tenha passado lá meia hora, e não, eu não quero contar de 6h50, porque o horário de funcionamento é a partir das 8 horas. Durante meia hora a pessoa esteve lá e ninguém procurou saber o que ela queria. É pouco provável.
Então a senhora mentiu aqui, não,
não
falou...
Não, não estou dizendo que ela mentiu. Eu estou dizendo que acho pouco provável. Porque durante meia hora, só se ela ficou no meio da rua, se ela ficou lá na recepção sentada...
O senhor não reconhece às vezes que há uma dificuldade de admitir, se não erramos, vamos verificar, vamos
só
apurar...
Só quando a gente erra.
E nesse caso não erraram.
Não posso, estou trabalhando em tese.
Você muito provavelmente
você
tá não.
Você está falando uma coisa que eu não
eu tô posso... Com
nem você pode afirmar e nem eu posso afirmar. O que eu estou dizendo é que a minha recepção, primeiro, ela não começa às 6h50, ela começa às 8 horas. E que de 8 até 8h30, se tem uma pessoa na recepção e com as pessoas chegando, ninguém perguntou o que ela queria, eu acho pouco provável, porque nós trabalhamos na tese de sempre estar procurando saber o que é que a pessoa está fazendo ali, o que é que ela quer, se a gente pode atender. Isso Mas de antemão, o que eu posso dizer é o seguinte: se a pessoa passou meia hora, porque a recepcionista não estava lá hoje, e aí ela também não procurou ninguém, aí como? Ela perguntou para alguém, ela disse para alguém o que queria, ela conversou com alguém, porque não é possível que não tenha passado ninguém. Porque é isso que eu estou dizendo. Dona Maria do Carmo, por exemplo, ela não é recepcionista, mas ela estava lá desde 5h30 da manhã. E aí?
Quando as médicas cubanas começam a atender?
Acho que a partir da próxima semana nós estaremos... tem algumas coisas de estruturação por onde nós estamos passando. Nós estamos fazendo uma revisão das áreas de apoio e algumas coisas precisam ainda para ficar em condições de atendimento. E a definição de alguns pontos. Alguns pontos, ele ainda não estão com a qualidade que nós... o padrão que a gente precisa dar. Mas, de antemão, a partir da próxima semana, nós já estaremos, no máximo, daqui a 2 semanas, estaremos em condições para que as profissionais possam estar atendendo a população.
O Fábio, secretário, ligou dizendo que marcou uma ficha para o dentista no PSF do Sobreira por 2 vezes e está tendo dificuldade lá porque está faltando água.
Isso.
Quer saber se há perspectiva. Aí, eu não sei se a cobrança de carro-pipa dele foi a secretaria ou foi a prefeitura ou a Compesa. Mas ele está reclamando dessa realidade lá.
Eu faço um apelo para que a Compesa resolva o problema, porque mesmo com abastecimento de carro-pipa, o trabalho do dentista, que é feito com um compressor, ele é prejudicado. O equipamento ele não funciona a contento.
Uhum. Bom, eu quero agradecer...
Falta pressão na água.
Uhum. Eu quero agradecer ao secretário Judágio, agradecer também às médicas, a Alice Milagros, a Lilian... Inês, desejar as boas-vindas a vocês, sucesso no trabalho e, como já falamos aqui, a nossa população é muito acolhedora, vocês já têm sentido isso e nós nos colocamos à disposição também. Muito obrigado, tá?
Obrigado.
Prazer recebê-los. Obrigado, secretário.
Obrigado, Nil Júnior, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e, possivelmente, até dezembro estaremos com mais 2 metros completando.
Já se sabe se são 2 homens, 2 mulheres?
Não.
Aí não, né?
Não, é até por isso, porque, por exemplo, quando eu soube que era a Lilian e a Alice, foi com 48 horas antes. Uhum. Aí é que elas estavam lá em capacitação lá em Gaibu, eu fui até lá, conversei com as duas, mostrei para elas um pouco da cidade, assim... Obviamente tem todo um cuidado, eu entendo, obviamente as pessoas estão de outro país e vão para uma outra cidade que elas não têm a menor ideia do que seja. Então é importante que a gente faça essa conversa, que a gente mostre para ela que a cidade é pacata, que assim, normalmente o que é mostrado do Brasil lá fora é que nós temos cidades muito violentas, etc. Isso, quer queira ou quer não, assusta qualquer pessoa que venha. E aí a gente tenta mostrar que assim, nós somos uma região muito pacata, muito tranquila e muito acolhedora. E aí acho que elas também têm percebido isso, e assim como as 2 outras que já estão aqui, e muito bem adaptadas, e gostando da cidade, gostando da população, e a população, por sua vez, também gostando muito dela. Para concluir, eu quero dizer que só senti falta dos elogios. Só veio 2 ou 3 aí. Eu gostaria que a população pudesse mais dizer. Porque o que tem chegado para a gente... E aí
a avaliação estamos, lá tem sido positiva, né?
Muito positiva, e isso era importante, que isso pudesse chegar aos meios de comunicação também, para que a gente possa fazer um contraponto em cima dessa sofrida área de saúde que está mais para levar porrada do que qualquer outra coisa.